A Câmara Municipal de Guarará apresenta a quarta reunião ordinária, que aconteceu no dia 20 de março de 2019.
Boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadora. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a quarta reunião ordinária. Em discussão e votação, a ata da terceira reunião ordinária e da quarta reunião extraordinária, ambas do dia 7 de 3 de 2019. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Que não concordarem, que se manifestem. Atas aprovadas por unanimidade. Ofícios e correspondências. Vou ler aqui o ofício do vereador Marcelo Gomes Durão. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a vossa excelência que por motivo de força maior não poderei comparecer à reunião de hoje, sendo só para o momento renovando nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Marcelo Gomes Durão, vereador. Convite da Prefeitura Municipal de Guarará. Sétima Conferência Municipal de Saúde de Guarará. A Prefeitura Municipal de Guarará, por meio de sua Secretaria de Saúde, obedecendo os preceitos constitucionais e a decisão do Conselho de Saúde, tem a honra de convidar Vossa Excelência para a Sétima Conferência Municipal de Saúde de Guarará. Democracia e Saúde. Saúde como direito e consolidação e financiamento do SUS, que será realizada no dia 3 de abril de 2019, das 8 horas às 17 horas, no Clube Recreativo Guararense, situado na Rua Professor Luiz Viana, centro de Guarará. Apresentação e votação de requerimentos. Requerimento número 01-010-2019, requerimento número 011-2019, requerimento número 012-2019, requerimento número 013-2019 e requerimento número 014-2019. Requerimento de número 012-2019, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: audiência pública. Justificativa. Visto que a audiência pública, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem como principal objetivo demonstrar como está o equilíbrio financeiro do município, pedimos que a mesma seja realizada, pois a última aconteceu no dia 7 de maio de 2018. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 20 de março de 2019. Lediane Eufrásio, vereador proponente. Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente. Requerimento de número 011-2019, pedido de providência. Solicitamos o presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. O assunto: manutenção e limpeza dos parquinhos da cidade. A justificativa: sabemos que os parquinhos são dedicados à integração das crianças e seus familiares, pois se trata-se de ambientes essenciais em uma sociedade organizada. Contudo, elementos simples como um balanço com defeito pode deixar marca significativa na história das pessoas. Dentro desse contexto, pedimos que o órgão competente do nosso município realize a limpeza e a manutenção dos parquinhos para garantirmos total segurança aos usuários. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 20 de março de 2019. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Eduardo Rodrigues de Matos, vereador proponente. Requerimento de pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: limpeza e capina na Praça Coronel Afonso Leite. Justificativa: este pedido se faz necessário em atenção aos pedidos da população, pois o citado local encontra-se sujo e com matos. Mas a responsabilidade de manter o espaço público limpo é de todos nós, ou seja, todo cidadão tem que ser responsabilizado pelas suas atitudes. Mas o Poder Executivo tem que fazer a parte dele, com o serviço de limpeza de qualidade. Sem mais por um momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 20 de março de 2019. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Everton Gomes de Almeida, Quem encaminha este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: gastos na realização da festa do carnaval deste ano. A justificativa: pedimos que seja enviado para esta casa legislativa a cópia do processo licitatório para a realização da referida festa e o valor gasto na mesma. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de março de 2019. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Eduardo Rodrigues Matos, vereador proponente. Em discussão, os requerimentos.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudencini Machado.
É só reforçar o requerimento da manutenção dos parquinhos que os vereadores fizeram. Há mais de um ano atrás eu fiz o mesmo requerimento, obtive a resposta que já estavam encaminhando funcionários da prefeitura para verificar e fazer a manutenção, mas dessa resposta não passou, não fui atendido, os parquinhos permanecem como estão. Eu espero que com o requerimento de vocês agora vocês sejam atendidos, que o meu há mais de um ano atrás eu não fui atendido não. Eu estou contando com o de vocês agora.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Leidiane Eufrásio.
Então, decidimos eu e o vereador Eduardo fazer esse requerimento justamente por pedido mesmo de alguns pais, mães que procuram a gente por causa da sujeira que está. Tem muito mato, o mato está altíssimo, gangorra quebrada, tem parquinho até que está sem funcionar. Tiraram tudo, trancaram em outro lugar, não está nem funcionando. Aí assim, é por esse motivo mesmo que nós estamos pedindo. E recentemente eu até vi uma moradora aqui do município, que eu não me recordo o nome, postou até a foto do parquinho, se eu não me engano, do bairro São Paulo no Facebook. Realmente está uma vergonha. E com os comentários que, né, várias pessoas fazem perguntando onde estão os vereadores. Então nós estamos aqui, estamos trabalhando sim, pedindo sim. No entanto, já diz o nosso querido vereador o Felipe, né? Que já pediu há um ano atrás e não foi feito esse trabalho. Então nós estamos renovando o pedido novamente e vamos lá, né, torcer para que seja feito.
Vamos torcer sim, vereadora. Rapidinho aqui, em tempo, um pedido de explicação. Solicitamos ao presidente da Câmara, Everton Gomes de Almeida. Excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales, o assunto: assistência social do município de Guarará, uma justificativa. Temos em nosso município um cidadão que tem necessidades especiais e precisa frequentemente se locomover até Juiz de Fora para consultas médicas, perícias, dentre outras coisas. Assim sendo, solicitamos à Secretaria Municipal de Assistência Social para acompanhá-lo. No entanto, falaram que não poderiam por falta de veículo. Diante disso, queremos saber se não existe possibilidade de usar um outro veículo municipal, bem como a referida secretaria, ou visitar com mais assiduidade. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de março. Leidiane Eufrásio, vereadora proponente. Eduardo Rodrigues de Matos, vereador proponente. Os requerimentos estão em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Eduardo Augusto de Castro, da Costa Castro.
Primeiramente, boa noite a todos, o senhor presidente, todos os vereadores.
Boa noite.
A nossa pré-vereadora, e o presente aqui, Leonardo, e os demais aqui. Quanto a esse requerimento agora sobre assistência social, eu achei que ele foi um pouquinho meio irregular, sabe por quê? Existem três tipos de assistência social. E no caso, por exemplo, eu tenho que perguntar, porque uma delas é minha esposa. Então acontece o seguinte, tem que saber qual é a área, porque na área de assistência da minha esposa, ela, por exemplo, ela não libera carro. Então tem a área da Daiane, e tem a assistente social do CRAS, e tem a assistente social da saúde. Então tem que saber qual que foi o pedido para nós sabermos, porque às vezes fica um mal entendido e a gente não sabe. Umas coisas eu tenho certeza, na área da minha esposa lá não é liberado carro. Quem libera é lá na área da Daiane, junto à prefeitura.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Leidiane Eufrásio.
Então, em resposta ao senhor vereador, foi procurado justamente a sua esposa. Eu não achei viável colocar o nome dela aqui para não deixar certo constrangimento. A resposta que eu obtive foi essa, que não tem carro para atender o devido cidadão, que no caso ele é o Reginaldo, ele mora na minha rua, todo município conhece ele, ele já foi uma pessoa crucificada pela saúde do município, que ele foi levado para Juiz de Fora determinado um ano passado aí, e ele foi deixado para trás lá em Juiz de Fora. Ele tem problema mental, todo mundo sabe disso. Ele está numa situação terrível. Ele não tem comida, ele não tem água, ele não tem luz. Todos os moradores do Mundo Novo fazem o que pode por ele. Então, assim, ao procurar ela, foi essa resposta que eu obtive. Eu achei até muito feio da parte dela. Porque se eu trabalhasse no setor que ela trabalha, eu iria até a pé. Porque eu acho que nós estamos aqui trabalhando, no caso ela e nós também, num cargo público, é para a gente estar atendendo bem a população do município. Seja uma pessoa, qualquer pessoa, é um cargo público. Ela tem o compromisso de ir. Achei terrivelmente feia essa resposta dela. Não posso ir porque não tem carro. Vai a pé. E outra coisa, onde está o carro da assistência social? Foi falado tanto, reclamaram tanto que a administração passada só sabia trazer carro para o município. Veio tanto carro no mandato também, no governo do PT, que foi mandado pelo PT, vários veículos para esse município, micro-ônibus, ambulância, vários veículos. E hoje não tem veículo no município para atender pessoas especiais passando por esse tipo de situação? Então, assim, acho que está faltando um pouco de humanidade. Se não for competência dela para resolver essa situação, ela tem também a obrigação de como ela trabalha nessa área, procurar uma pessoa que seja responsável pela área para que cuide desse rapaz. Ele está numa situação lamentável. É tantas vezes que eu já pedi que fossem lá, que visitasse ele, que fizesse uma limpeza na casa dele, que olhasse por ele, que eu acho que quando alguém do município resolver ir lá cuidar, já vai achar ele morto, infelizmente. Só isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto da Costa Castro.
Primeiramente, eu acho que a senhora vereadora está equivocada, porque eu conheço a minha esposa, eu sei da responsabilidade dela, eu sei que ela é uma profissional e é adorada por todos. E primeiro que a senhora vereadora, acho que procurou a pessoa errada. A senhora sendo vereadora, você deveria saber que a Daiane, que é a responsável pela área de transporte, não é a Clebiane. Se você já começou errado, já procurando. E você falando que ela falou isso. Eu duvido que ela tenha dito isso para você. Porque eu acredito, eu conheço a pessoa que eu convivo com ela no dia a dia. E eu sei que todo mundo aqui aplaude o trabalho dela no dia a dia. E duvido que ela tenha faltado. E se ela pode ter dito para você, faça isso, alguma coisa. Mas falar com você do jeito que você disse, eu duvido. Isso aí, eu tenho certeza que você está equivocada e não está sabendo falar direito, tá?
Senhor
obrigado.
Presidente.
Palavra vereadora Leidiane.
Com certeza ela é uma pessoa bem elogiada, tá? Gostaria eu também de algum dia poder elogiar ela aqui, sim. Mas no momento ela me falou, sim, eu tenho provas e testemunha, tá? E eu jamais vou usar o nome de uma pessoa aqui em vão e falar uma mentira que não cabe a mim, entendeu? Então, assim, no momento, no dia de hoje, eu achei feia, sim, a fala dela e estou aqui para representar o povo do nosso município e falo. E se algum dia ela fizer algo que está acostumada a fazer coisas aí que é digno de parabéns, eu também estou aqui para parabenizá-la. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Augusto.
Então, eu só gostaria, então, porque eu tenho aqui inúmeras... Se eu te falar a quantidade de coisas que ela fez pelo município, eu vou ter que te falar, ficar aqui horas te falando. Sobre carteiras de identidade, que ela leva o pessoal, sobre o tratamento das pessoas, sobre tudo que ela vem feito pelo povo. Quer dizer, ninguém lembrou sobre isso. Em momento algum eu vi um vereador aqui fazer aqui um agrado, para que era parabenizar a assistência social, fulano de tal. Agora, quer dizer, houve um equívoco aí, não sei, não tenho certeza. Aí, de repente, você fala que foi muito feio. Muito feio por quê? Será que você também não é digna de erro, nunca errou? Será que nós vamos ter que lembrar os erros do passado do seu parente, o ex-prefeito? Aí eu acho que não devemos deixar. Tem certas coisas que a gente tem que relevar. Então eu tenho certeza absoluta que eu gostaria que você sondasse, antes de você falar, o seguinte, que quem é que dá os passes é a assistente social daqui da prefeitura. Quem libera carro é aqui, lá na assistente social do CRAS, não é liberado o carro, não tem passe, não libera nada. Ela tem que passa uma recomendação para daqui para ser liberado. Você pode procurar, que eu tenho certeza que ela não vai te entender mal. Eu sei, eu conheço, e todos aqui a conhecem, sabem que a minha esposa é uma pessoa maravilhosa e tem todo o respeito a qualquer pessoa, e ela é humilde o suficiente, porque ela é de gente humilde e é do povo. E ela sabe que ela já passou por dificuldades, então ela não deixaria ninguém na mão.
Senhor presidente, última fala.
Pode falar, vereador.
Em respeito à fala do senhor falando, senhor vereador, do passado, da administração passada, do ex-prefeito, pode falar à vontade. Eu não fui prefeita, ele era o prefeito. Se ele errou, teve muitos acertos. Agora os erros dele, ele já pagou na urna, que ele perdeu, não é verdade? Agora sim, caso dela... Ah, fez carteira, fez isso, fez aquilo. Com certeza, tudo com o aval do município, e ela está cumprindo o papel dela, ela é paga para isso. Ela tem que fazer sim, com muito carinho. Lamentável o que aconteceu, gosto dela. Ela é uma pessoa excelente, com certeza muito humana. Eu tenho certeza que ela vai procurar o Reginaldo, vai me chamar para me poder ver ela lá pessoalmente. Que eu não fui ali pedir carro, eu não fui pedir passe. Eu fui pedir que ela acompanhe a situação do rapaz. Acompanhe. É diferente do que o senhor está falando. Não gostaria jamais nem de ofender o senhor, nem de ofender ela, nem de ofender ninguém desse município, desde que a pessoa esteja agindo corretamente, tratando o cidadão como ele merece, com todo respeito. É só isso, não quero falar mais nada, não estou aqui para poder discutir com meu amigo de bancada, respeito, gosto do senhor, jamais, tá? Não quero falar mais nada, fica aqui minha fala, e se o senhor quiser falar mal, pode ficar à vontade também, pode falar, que nós estamos aqui é para isso mesmo, é para reivindicar nossos direitos. Agora acho hoje uma bobeira ficar falando do passado, nós temos que tomar conta do hoje, da administração do hoje, do agora, do que está acontecendo agora. Pessoas que postaram lá no Face, que pede carro, pede ambulância e é respondido que só se a pessoa tiver em condições péssimas, que não estiver aguentando andar com tanto veículo nesse município. Aí pedimos também essa ajuda para esse pobre desse rapaz que nos foi negado, foi dita essa fala. Assistência social, não tem carro, não posso ir lá. Então é só, não quero discussão, em momento algum falei alguma coisa para ofender, só estou falando o nome dela porque o senhor mesmo foi lá argumentar uma coisa que estava quieto, não queria mexer nesse assunto. Mas não quero problema, eu estou aqui mesmo é para defender as pessoas que me procuram, que gostam de mim, que votaram em mim e estou aqui também como cidadã. Porque eu gostaria que se algum dia acontecesse um fato desse comigo, com algum filho meu, parente, ou até com ele mesmo lá, meu conhecido, que não é parente meu, eu gostaria que todos fossem muito bem atendidos. A administração pública é para isso, é para tratar as pessoas com respeito. Muito obrigado, senhor presidente, não tenho mais nada para falar, boa noite a todos.
Só em resposta é... A nossa nobre vereadora, ela sabe muito bem que a gente é amigo aqui. Eu só estou em defesa porque eu sei que a minha esposa é responsável e ela não faz mal. Às vezes, num instante de mal, não sei, pode ser que ela tenha falado uma palavra maldita. Então, pode ser que Vossa Excelência pode ter interpretado de maneira diferente. Mas eu tenho certeza que vou até procurar saber sobre ela, sobre isso. Sobre o Reginaldo, qual é o nome? Reginaldo Lopes, né? Vou saber sobre ela, mas eu tenho certeza, porque até hoje eu tenho escutado só parabéns para ela, porque ela tem feito isso, que ela tem feito. Ela tem sido bem atendida a todas as pessoas. Até gostaria de saber se os outros vereadores têm alguma coisa a dizer, porque simplesmente eu só tenho vindo falar bem. Então, eu gostaria de falar com a nobre vereadora sobre isso, porque às vezes foi mal entendido. Então, eu peço desculpa em nome dela se houve isso aí. Alô? No mais, muito obrigado.
É, tomara que essa situação seja resolvida, porque eu lembro muito bem do ano passado que a vereadora trouxe um caso desse, do mesmo cidadão, né, que esqueceram ele em Juiz de Fora, e esperamos que resolva isso, porque eu sei também da situação do menino lá, e sei da sua esposa, Edu, também, que ela faz um trabalho excepcional lá. E só para complementar aqui, vereadores, foi votado nessa casa aqui um crédito especial no valor de 130 mil, né? Que o prefeito pediu aqui para comprar. Creio eu que ele mandou uma resposta aqui para mim que é dois veículos, porque o valor é muito, muito alto para comprar um veículo só, né? Então, creio que são dois. Em votação, os requerimentos. Os vereadores que concordaram permaneçam como estão, os que não concordaram que se manifestem. Os requerimentos aprovados por unanimidade. Em segunda e última discussão e votação, projeto de lei de número 003/2019. Projeto de lei que é o FICA, o Poder Executivo autorizado a realizar a padronização dos uniformes das escolas públicas municipais de Guarará e das outras providências. Em votação, projeto. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão, os que não concordaram que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador João Batista Santiago.
Boa noite a todos.
Boa noite, vereador.
Boa noite, os vereadores. Eu vou ser muito objetivo nas minhas palavras, porque o que a Leidiane e o Eduardo ali fizeram foi uma coisa muito bem feita, porque eu também estou sendo muito cobrado sobre esses parquinhos, sobre praça, principalmente aquela praça lá embaixo, onde tinha um chafariz, tá tudo cheio de entulho lá dentro, os bancos todos quebrados. Eu prometi aqui que eu não faria mais projeto, eu não fazia requerimento, porque não adianta. E isso aí também não cabe a gente pede porque o povo cobra da gente, então a gente traz aqui para o executivo executar a obra, mas não adianta, ele não faz, eu não sei o que está acontecendo. E sobre o carro também da assistente social, que está sendo muito discutido, esse carro que tem aí, que roda aí, o carrinho preto, o Unozinho, ele tinha até um emblema, Isabel, que era justamente da assistente social. Eu trabalhei na gestão passada nele, trabalhei com ele, e tinha justamente o motorista só para ele. Agora, estão pedindo aí um carro aí de 130 mil, ou dois carros, não sei. Eu já votei, mas me arrependi de ter votado. Por quê? Porque esse carro vai atender o pessoal? Será que vai ser atendido igual eles estão falando que é para assistente social? Quer dizer, a moça está falando aí que não tem como ir porque não tem o carro. Tem o carro, mas só que o carro, ele estava assim, rodando, era até um senhor escuro que ele ficava com o carro lá na casa dele, lá em Santa Helena. Mas diz que é ordem do prefeito, o prefeito que deu ordem, que tem autonomia, então. E outra coisa que nós estamos sendo cobrados é que nós não estamos fiscalizando o prefeito. Então eu vou pedir o excelentíssimo Everton, o presidente, que faça uma reunião com nossos jurídicos, uma extraordinária, para ele nos indicar, para falar qual o caminho que nós temos que tomar, porque desse jeito que está aí não pode ficar, não. Nós estamos sendo cobrados e o povo está certo, porque pelo que eu estou sentindo aqui, o prefeito está fazendo o que ele quer, não tem nada contra ele, não sou, eu sou oposição, se eu sou oposição eu tenho que cobrar. E eu cobrando, o povo vai ver que nós estamos trabalhando. Eu estou fazendo o trabalho melhor lá fora do que aqui. Porque aqui nós não estamos tendo chance de fazer. A gente não tem retorno de requerimento, a gente não tem nada. A gente aqui toma as pessoas, nós somos uma autoridade que não tem autoridade. Para eles lá embaixo, tudo que ele nos pede, a gente apoia. Tudo, não tem nada que eu nunca votei que ele pediu. Agora não atende a gente, por quê? E outra coisa que eu quero dizer, isso aí eu vou explicar, eu quero que o povo entenda bem o que eu vou dizer. É sobre, aí já é uma coisa que não é particular, porque eu sou autoridade e a pessoa que me atingiu é o secretário de obra. Quando chegou o asfalto para passar na Rua Centenário, o encarregado da obra, do asfalto, me pediu que eu conversasse com o secretário de obra para arrumar um esgoto que estava vazando. Eu ia para a bica, eu falei, não, perfeitamente, eu vou lá e peço o secretário para arrumar para o senhor. O asfalto passando, depois vai ficar difícil. Eu vim atrás do secretário, buzinei meu carro, ele passou direto com o celular no ouvido, não me deu atenção. Eu fui atrás, ele parou e falou umas palavras que eu não vou nem dizer aqui o que, que é que ele falou para mim. Eu fiquei até meio assim chateado, que eu falei, poxa, mas eu sou vereador, você não é nada. Ele falou, mas eles lá têm meu telefone, por que, que não ligam? Eu falei, eu te liguei, você não atende. Então ele falou umas palavras pesadas para mim, tem testemunha, então para mim, eu nem falei nada com o prefeito, não levei adiante, falei, é melhor eu dar o desprezo, porque não adianta, a gente fala, eles estão fazendo o que quer. Outra coisa, se tem, eu ouvi dizer, não sei, que esse carro que está com ele aí fica segunda a segunda sob o poder dele, na casa dele, para lá para cá, dizem que ele tem ordem do prefeito para ficar, então nós temos que convocar o prefeito aqui, tem que chamar o secretário e tem a tribuna livre ali para ele se defender. Porque não adianta nada a gente ficar aqui e escutar do povo aí fora. Ah, vocês não fiscalizam, vocês não fazem isso, não fazem aquilo. Então, tem secretário de esporte, tem secretário de saúde, tem de educação que nunca veio aqui. A única que veio aqui foi a secretária de saúde. Umas duas vezes só, nunca vi nenhum secretário aqui para dizer o que gastou, o que não gastou. Então, nós não sabemos de nada. Nós queremos os gastos que o prefeito já teve, as festas que teve, aonde que está, como que a gente pode saber? A gente não tem esse documento em mão. Então, eu peço ao presidente da Câmara, o senhor Everton, que convoque uma reunião para a gente, para o jurídico falar qual o caminho que nós temos que tomar. Porque eu não vou ser cúmplice de ninguém. Eu estou aqui para fazer o meu trabalho, porque na época que eu trabalhei na outra gestão, com o ex-prefeito, eu tinha a chave sim, mas era do almoxerifado e lá da loteria. Quando o pessoal ligava, eu vinha a pé, eu pegava o meu carro e ia lá atender o pessoal. Era sábado, domingo, feriado, na hora do almoço. Agora, o carro fica aí à mercê das pessoas, isso aí é que não pode, é o que o pessoal está cobrando, é isso. Vocês não veem isso aí, não? Eu não tenho nada contra ninguém, não, mas é a lei. Se a lei é para todos, vamos fazer valer a lei. Entendeu, senhor presidente? E sobre esse rapaz lá, ele deu autonomia, o rapaz que varre a rua, para não limpar o pedaço lá onde eu moro. Ele falou que não é para limpar, que aquilo lá é quem tem que limpar, é o morador. Eu não moro ali, eu tomo conta, ali está do lado de fora e sempre foi limpo. Aí já é uma perseguição. Eu sempre respeitei ele, sempre conversei com ele aí fora para não trazer nada que se diz respeito ao município aqui. Sempre pedi a ele, ó, vamos fazer isso assim, vamos fazer ali, porque eu estou aqui para ajudar, não para atrapalhar. Porque eu vou falar só mais uma palavra só, porque quando nós tomamos posse, o que, que foi falado com o excelentíssimo senhor João Batista, convidado para trazer o prefeito para tomar a posse? Aquilo na hora passou um filme na minha cabeça, opa, vai ser bom trabalhar, eu vou poder ajudar o povo. Mas aquilo ali foi só aquele dia. Tudo que eu pedi, não para mim, que eu não peço nada para mim, eu peço para o povo, eu não estou sendo atendido. Isso aí é a maior clareza. Eu não sou atendido em nada. Será que é porque eu sou oposição? Eu não sou oposição, não. Eu sou oposição na sigla, que eu sou 22 e eles lá é 45. Eu quero ajudar o município. Mais nada, senhor presidente. Eu peço ao senhor que faça uma convocação para o secretário, para o prefeito, para ele vir aqui e nos explicar. Porque se a gente for lá, vai ficar mais difícil. Ele vem aqui e explica. Eu sei que eles têm educação, eles vão explicar o que está acontecendo. É só isso, boa noite a todos e desculpa minhas palavras, é meio pesado.
Senhor presidente.
Boa noite, eu sou vereador. Rapidinho, vereadora, só para complementar ali o nosso vereador João Batista, uma falta de respeito com o vereador, né? Pesado de não receber resposta de requerimentos e você encontra com o secretário na rua e vai falar pessoalmente e ele te dá uma resposta dele.
Tem uma resposta, mas que eu não vou nem dizer o que foi aqui. e tem testemunha, e hoje eu ainda encontrei com a pessoa que estava com ele no carro, ainda falou assim, poxa, você não merece isso que aquele secretário fez. Eu falei, mas se você ficar falando muito aí, ele vai te perseguir, ele vai te mandar embora, porque ele está se achando, ele está sendo o dono do Guarará. Agora, se ele tem autonomia do prefeito, eu não sei. É isso que eu quero saber aqui, para o povo ficar sabendo, porque eu não vou ser cúmplice de ninguém.
Ok, vereador, vamos estar informando isso para o nosso jurídico, com certeza ele vai explicar direitinho para nós qual melhor forma de ver o que podemos fazer com isso. Sobre o carro que fica, eu já ouvi falar também que o carro fica 24 horas com o secretário. Vamos informar isso com o jurídico e vamos estar passando para a população. E automaticamente aqui já estou entrando em contato com as meninas da secretaria para convocar o secretário de obras, né? Que o senhor quer, o Luiz Amar.
O secretário geral, para ele nos explicar, porque está todo mundo reclamando de tudo, não é só de um secretário, não. Se a pessoa chega nele lá atrasado, diz que o secretário de transporte é o...
Senhor Ney.
O senhor Ney diz que é secretário de esporte também. Se a pessoa chega atrasada, dá balão. Tudo que pede não atende. Então, o que que está fazendo lá dentro? E nós estamos aqui sendo crucificados. Eu estou vendo o pessoal falar. Eu até agradeço as pessoas que me procuraram e falaram comigo. Ô, seu Batista, nós votamos no senhor, nós votamos no prefeito. Vocês não estão fazendo o trabalho de vocês. O que está acontecendo, seu Batista? Com a maior educação, é pessoas que entendem o nosso ponto de vista aqui. Então, o que está acontecendo é que nós aqui não estamos valendo de nada. Pelo que eles estão falando, é isso. Aí chega daí o ano que vem, o que vai acontecer? Como que a gente, se tentar a reeleição, que eu acho que é muito difícil eu tentar a reeleição, você vai pedir voto e vai falar assim, você ficou do lado do prefeito, você não fiscalizou, como é que você quer voto? Você não fez seu trabalho? Então tá difícil a gente trabalhar assim. E outra coisa, o pessoal tá reclamando muito de praça. Cadê o vereador para fiscalizar a praça, esse serviço que eles fazem? Gente, ele não é obrigado a falar nada com nós, ele tem que prestar conta, coisa que ele nunca prestou. O povo fala, ah, mas eu não moro em praça. Eu falei, mas as casas populares foi falado que ia fazer em maio. Maio já passou, já vem em maio outra vez e nem resposta nos deu. Então o povo fica cobrando, é isso da gente. Mas nós não temos culpa, não. Nós somos, quem é o executivo é eles lá. Nós aqui não podemos fazer nada. Eu pensei em comprar uns caminhões de saiba para jogar em certa rua ali. Não pode comprar porque você está fazendo campanha. Esse processo. Ele vai falar, não, eu ia jogar o saiba lá amanhã, mas ele já foi. Então nós estamos de... Ele não faz e não posso fazer também. Só isso, senhor presidente.
Senhor presidente.
Em questão dos requerimentos, eu acho que a vereadora vai até questionar isso aqui, com a palavra vereadora Leidiana Eufrásio.
Quanto a isso, eu nem ia falar nada, não. Assim, quero só parabenizar a fala do senhor presidente, senhor João Batista, né? Parabenizar pela fala. Infelizmente, a gente realmente é muito crucificado, sim, e muita falta de respeito, que os nossos requerimentos nem respondidos são pelo executivo, mas... Eu já conversei com a doutora Bianca hoje, eu estou para tomar uma providência e caso os amigos quiserem também estar assinando comigo, também vai ficar à vontade. Eu só queria fazer só uma correção, que o senhor falou que a chave, quando o senhor era motorista na administração passada, o senhor pegava a chave no almoxarifado e a chave na loteria. Não, a chave... no PSF atrás da loteria, isso, senão dá problema para o nosso vereador Eduardo e para o ex-prefeito também.
Desculpa, Eduardo, justamente.
Tá? Só para fazer essa pequena correção, muito obrigada.
É o posto da loteria que a gente mais é conhecido, mas eu ficava com a chave desses dois lugares, porque os carros ficavam nesses dois lugares.
Sim.
Mas eu tinha autoridade do prefeito. Ele falou, sim, se você quer ajudar, pode ser domingo, pode ser sábado. Se o povo te pedir, você vai. Eu falei, com todo prazer. Portanto, que eu não media distância, dificuldade para ajudar o povo, não.
Com certeza.
Me ligava, eu ia. Mas aí eu tinha autoridade. Eu estou falando aqui em plenário, todo mundo está ouvindo. Eu tinha meu carro, ele ficava aqui embaixo, aqui, ó. Eu vinha nele, ele ficava aqui. Eu saía no carro da prefeitura, fazia o trabalho, depois eu guardava os carros e ia embora. Agora o carro nunca ficou na porta lá de casa, nem a ambulância ficava. Eu vinha a pé, eles ligavam para mim, eu corria, vinha, atendia o povo, trazia a ambulância e guardava ela aqui. Porque o lugar dela é aqui. Agora eu tô vendo até garagem lá feita para guardar o carro da prefeitura. O que está acontecendo? E se for mentira minha, vocês passam lá, vão filmar. E ele tem que vir aqui, se ele quiser, com respeito a nós aqui, com educação, e dizer por que que ele está fazendo isso. Porque ele não é dono. Nós não somos dono de nada aqui. Quem é dono disso aí é o município, é o povo que é dono. Nós somos apenas, nós estamos dirigindo, nós estamos trabalhando para uma cidade melhor, coisa que não está acontecendo. Entendeu, senhor presidente?
Só isso, só, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra o vereador Felipe Jorge Predestino Machado.
Eu quero complementar as palavras do senhor Batista. Primeiro, quanto ao Uno Preto, que realmente é da assistência social, a gente dificilmente vê ele rodando, onde ele está, por onde ele anda, se ele está danificado, se ele está quebrado, se ele está encostado. A gente realmente, o Uno Preto, ele foi comprado para assistência social no mandato anterior e a gente não vê. O amarelinha da saúde a gente ainda vê rodando e o preto a gente ainda não vê. E reforçar que os 130 mil que a gente aprovou é muito dinheiro. Para dois carros é R$65 mil com desconto do CNPJ, compra um carrão. Então eu já estou antecipando a prefeitura, que eu autorizei e votei pela aprovação, mas eu vou cobrar esses carros quando eles retornarem, porque se for carro popular dá para comprar três, não é só dois. Dois carros de 65 mil é carro sedã, carro caro aí. A gente tem aqui o Léo taxista, sabe que o desconto para CNPJ, no caso da prefeitura, de 65 mil você compra um carrão. Então, por exemplo, eu, onde eu trabalho também a gente compra muito desconto CNPJ, um Uno desse tá R$38 mil. Um Uno igual esse preto e o amarelinho da saúde. R$38 mil, R$40 mil compraria três e sobraria dinheiro, daria 120 e ainda sobraria dinheiro. Então, eu já estou antecipando a prefeitura de quando chegar esses carros, a primeira coisa que eu vou pedir é o valor desses carros que seja compatível com o mercado, porque 65 mil em cada carro é um carrão. Ou compra um carrão nesse valor, que eu acho que desnecessário, né? Um carro de 65 mil para... A gente nem a SPIN da prefeitura, que é o carro oficial do prefeito, se bobear no CNPJ, não sai nesse preço de 65 mil. Então, já estou antecipando a prefeitura que quando esses dois carros da assistência social, se for dois ou se for três, eu quero as notas deles aqui, que eu quero ver quanto custou cada carro, porque existe desconto para CNPJ, e se comprar só dois a 65 mil é muito dinheiro para pouco carro, tá? Então, eu só estou antecipando e queria saber por onde anda o Uno Preto da assistência social, que rodava aí até pouco tempo, e eu não tenho visto, não sei se é porque eu, às vezes, fico menos tempo na cidade, mas eu acredito que os outros demais vereadores também não tenham visto o Uno Preto rodando aí, não. Eu vejo bastante o amarelo. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Boa noite a todos, boa noite, vereadores, vereadoras. Eu acho, o Batista, que muitas vezes, em gestão passada, isso tudo aconteceu. Cobrar, nós temos que cobrar. Mas muitas vezes, alguns vereadores, eu não sei porquê, sobem para lá e prometem coisas que não pode cumprir. Aí não cumpre as coisas, quer ganhar política, eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. O que é que nós podemos fazer aqui? É fiscalizar o prefeito, porque se eu for ajudar uma pessoa, eu tenho que ajudar do meu bolso. Porque muitas vezes... muitos vereadores subiram em palanque, vai na casa dos outros, defama a gente. Olha lá, o vereador fulano de tal ficou 4 anos, não fez nada pra ninguém. Eu vou fazer pra você, eu vou fazer isso. E faz, vereador, se não for do bolso, você pode prometer uma pessoa, chegar na casa da pessoa e mentir pra ele que eu vou fazer? Aí, talvez, a pessoa promete, o cara te cobra, você não pode cumprir, joga em cima da administração. Isso aí, toda administração passada que eu já fui vereador, é assim. Nunca prefeito deu valor vereador nenhum aqui dentro dessa Câmara, nunca. Só criticou nós, requerimento, muitos poucos foram atendidos. Então nós, igual o senhor falou, nós temos que fazer uma reunião, chama o secretário, se ele falou com o senhor palavras que não foi, chama ele aqui. Ele é obrigado a vir aqui, não o prefeito, o meu prefeito não está nem sabendo o que está acontecendo fora da prefeitura. Porque muitas vezes você vai falar com o secretário, não tá nem aí, mas você chega no prefeito e é outra coisa. Você pode ver, eu poucos requerimentos eu ponho aqui na Câmara, quando eu quero uma coisa, todo prefeito, foi o prefeito passado, na época do Laí, eu não fiz mais na época do Antônio, era contra, chegava ontem, ele tá precisando disso. Ele era contra e ele me atendia, sem perseguição política. Então muitas coisas que você vai pedir a esses caras, que talvez eles estão querendo candidatar vereador. Você sabe o boato aí, o que está acontecendo. E realmente, para mim, eu acho que a lei é errada. Quem trabalhasse dirigindo carro de prefeitura, você vê, o Flávio já foi candidato, que colocou na faixa dele, vereador Flávio da Ambulância. Isso é errado. Então, muitos usaram carro de prefeitura para se candidatar e defamando nós aqui dentro da Câmara. Então, isso vai acontecer muito. Porque talvez o cara quer ser candidato e quer te defamar. Isso aí eu não tenho medo de falar, não. Pode ser quem for. Pode ser até o prefeito. Se chegar e falar alguma coisa comigo, ele vai ouvir. Porque eu sou homem de falar a cara de qualquer um aqui. A verdade eu falo. Agora, inventar coisa micuinha, isso todo político vai ter. Não vamos, se esse prefeito perder, outro entrar, vai ter reclamação. A Câmara está aqui para isso. Nós estamos para isso. É para ajudar o povo. Do lado do povo. Igual você falou, esse secretariado. Não tem secretário mais de esporte. Agora é tudo na educação. Então, se nós quisermos alguma coisa de esporte, alguma coisa, tem que chamar aqui o secretário de educação. Que eu acho que ele está pegando três cargos agora, isso já passou para educação. Mas eu concordo com o senhor. Chama o secretário aí de obras aí, ó. Ele tem que vir aqui na Câmara. Ele que tem que explicar para nós o que está acontecendo. Ele não manda nada, não. É igual o senhor falou. Quem manda é o prefeito. Ele está ali sob o ordem do prefeito. Ele não pode chegar se o senhor pedir um negócio a ele. É igual ele perto de casa. Tinha aquele esgoto entupido ali. Foi obra para trás que quando as faltou ali, fizeram obra errada. Quem estava acompanhando a obra? O prefeito foi lá. Ele é engenheiro e falou assim, não, se você colocar a rede de novo, seguindo para isso, vai entupir de novo. Aonde que ele cortou o asfalto ali, tirou ali. Porque várias pessoas estavam reclamando. Você, vereador, não adianta. Isso aqui já é problema de 10 administrações para trás. Porque quando fizeram a rede lá, colocaram um cano fino lá. Então, toda a vida. Lá na minha garagem eu tive que cortar a rede porque voltava o esgoto para dentro da minha garagem. Então, ele foi lá, ele mesmo solucionou o problema. Eu não fui nem secretário de coisa, não fui. Eu já fui direto do prefeito que conversei com ele. Eu fui ali no Ney para falar, Ney, o tal que eu disse, o sexto, sábado, domingo. Então, o pessoal reclamando porque estava aquele mau cheiro. E na segunda-feira, o problema. Então, muitas coisas que a gente vai falar com algum secretário, eles querem candidatar a vereador na próxima eleição. Então, ele não vai te atender nunca, não vai atender eu, não vai atender vereador nenhum. Eu não tenho medo de falar, não. Toda a vida foi assim. Todos os prefeitos que passou, todos querem mandar mais do que o prefeito. É isso que está acontecendo no nosso município. Alô, senhor presidente, é só isso.
É, em algumas secretarias acontece isso aí mesmo. Eu já passei por um descasozinho desse daí com o secretário aí também. É, com a palavra o vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, população que nos assiste. Em meio a essa controvérsia aí, eu quero agradecer o prefeito por ele ter feito aquele pedaço de muro e a calçada, né? Lá na entrada da cidade, lá perto do portal. Então aquilo ali não é uma obra pequena, mas extremamente necessária em função do risco, né? Que criança, enfim, alguma pessoa que passasse ali a pé pudesse cair ali, né? Sofrer um acidente ali. Então, quero agradecer o prefeito. Outra coisa, com relação a isso que vocês estão conversando, com a experiência adquirida, né? Aqui em alguns mandatos, rapaz, eu só tenho a dizer o seguinte, que o vereador, ele tem uma força tremenda, mas ele é igual o boi, não sabe a força que tem. Então, é aquele negócio, eu já sugeri uma vez aqui nessa casa, e muitas vezes eu já fui presidente, deveria, até confesso que não fiz, mas deveria ter feito, ter agido dentro daquilo que eu já até propus há um tempo atrás a um outro presidente da Câmara. Que quando os projetos viessem para cá, que a gente travasse os projetos aqui, entendeu? Ou seja, mandou para cá, manda em caráter de urgência, porque nós temos que aprovar, porque a população... Segura esse projeto aí, engaveta isso aí, rapaz, entendeu? Aí o prefeito vai correr aqui, ele vai vir aqui, com certeza, que ele vai precisar do projeto aprovado. A gente não pode ter medo não, rapaz, entendeu? É essa situação de não fazer isso, não usar a força que a gente tem, é que nos leva a essa situação de pedir as coisas... Tá entendendo? Não ser atendido, né? Tá aí, porra, implorando o cara pra dar informação. Nada contra o prefeito, não. Nada contra esse, nem contra os que passaram, não. Mas é assim que deve ser. A gente vê lá em cima, a gente vê de certo modo, né, ver o deputado lá, o cara segura, trava mesmo, fala, pô, não vai fazer isso não, então não sai daqui, ué. Entendeu? O cara não precisa? Não precisa aprovar? É igual esses veículos aí, né? Esse veículo, no caso, não sei se, igual o vereador Felipe falou, se será um ou dois ou três, se serão, né, mais veículos. Não devia ter chamado ele aqui. Foi um erro da gente, entendeu? Naquela ansiedade, né? Naquele sentimento de ajudar, a gente, às vezes, nós fazemos coisas erradas, entendeu? Porque o certo era a gente ter chamado ele aqui, porque hoje, eu me lembro que o vereador Felipe e outros aí, talvez, não estou recordando, mas me lembro que o Felipe pediu explicação do veículo, não foi dado, não se falou qual nem quantos, e nós aprovamos o projeto.
Hã? Só falou que era dois veículos.
Hã?
Só mandou mensagem que era dois, não mandou marca.
Mais nada.
Qual carro, nada.
Entendeu? Então, esse tipo de projeto, o que nós deveríamos ter feito? Deveríamos ter pedido a presença do prefeito aqui. O que, que o senhor vai... Como é que é? Como é que é isso? Que carro? Quais são os veículos? Vai servir o quê? Entendeu? Eu acho que a gente está faltando isso para a gente aqui. Não, a gente não quer atrapalhar a administração, né? Isso não, tá? Fiscalizar, né, o Batista, também é essa questão. Eu acho que está faltando isso para a gente aqui. O projeto chega aqui, manda para o jurídico, contábil, tudo parecer tudo favorável, e a gente, pá, aprova. E aí, depois?
É justamente o vereador que eu estou falando.
Sem informação nenhuma. Quer dizer, eu acho que nós estamos errando nesse sentido. O projeto veio para cá, chama o prefeito, chama o responsável. É na área da saúde, chama a secretária de saúde. É na área da educação, chama a secretária de educação. Chama a pessoa responsável para responder sobre aquilo, né? É igual eu estou falando, porque senão a gente fica aqui aprovando o projeto, aprovando, e o retorno disso. Entendeu? A gente passa a ter vergonha. Vem cá, vocês aprovaram para... Pra, né? Não tinha nem dito. Vocês aprovaram para quantos veículos? Ah, qual veículo? Ah, eu não sei, entendeu? Isso é uma vergonha pra gente, né? No intuito de ajudar, a gente não tá, nós não estamos exercendo a nossa função de fiscalizador, entendeu? Então acho, senhor presidente, a partir de hoje, não tô aqui para definir, o senhor que conduz o trabalho da Câmara, mas fica aí essa ideia, entendeu? Para que projetos dessa natureza, ou até de outros, fossem melhor explicados e viesse a pessoa aqui, ou o prefeito, ou alguém da prefeitura, para que a gente não fique nessa situação, tá? Aprovando coisa aqui que a gente depois não sabe nem dizer para a população o que nós aprovamos, né? E depois cai também no esquecimento, quer dizer, né? Aprovamos e depois, e aí? Né? A gente fica sem resposta para a população. Então fica essa sugestão, com a experiência, né, de já ter vivido situações aqui difíceis realmente, entendeu? De a gente apoiar e não ser apoiado. Hoje, eu costumo brincar que eu tive um mandato que eu achava que era vereador, que tinha autoridade de vereador. No outro, eu comecei a achar que eu não era mais vereador, que eu não tinha tanta autoridade. Nesse, eu não me sinto nem vereador. É uma vergonha falar um negócio desse. Eu não me sinto vereador. Entendeu? Então, olha como é que a coisa vem piorando, né? Hoje eu não me sinto. A gente fica com vergonha. Não vergonha. Veja bem, eu tenho orgulho de defender os interesses da população, tenho orgulho de quem votou em mim, né? Tenho gratidão a quem votou em mim, tenho orgulho de ser vereador de Guarará, mas envergonhado pelas circunstâncias que nos levam, às vezes, a não saber de nada, né? As coisas passam, o tempo passa, quer dizer, e a gente não sabe de nada. Quer dizer, e as pessoas, né, também ficam aí sem essa informação, e a gente, né, ano que vem já tem eleição, né? Quer dizer, a gente fica amanhã depois, fala assim, poxa, pleitear novamente um cargo público, por quê? Né? A gente mesmo fica se questionando, passar pelo que a gente passa, e muitas pessoas não sabem o que, que é ser, desde uma campanha, ficar os 4 anos, você, depois você fica pensativo, né? Fala, pô, será que vale a pena, rapaz? Às vezes ser humilhado, pessoal na rede social, ontem mesmo não estava vendo, é até bom, né, a gente falar isso. Vereador, professor tinha que ter o salário de vereador. Vereador tinha que ter a qualificação de um professor. Quer dizer, rapaz, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porra, professor tem que ser valorizado naquilo que ele representa, né? Naquilo que ele representa, naquilo que ele faz. Não tem nada a ver com o vereador. Por que essa perseguição, né? Então, esse constrangimento você passa, cara. As pessoas colocam as coisas em redes sociais te humilhando, te diminuindo, entendeu? Quer dizer, eu já falei isso aqui, o professor tem que ganhar, ele tem mérito para ganhar o que ele... Poxa, quem dera, até mais do que um salário de vereador, ué. Que isso, né? Não existe isso. Eu não vejo as coisas assim, né? Eu vi ontem, e algumas pessoas comentando, não, tal, entendeu? Quer dizer, como se, né? Nós tivéssemos culpa de um professor não ganhar um salário que ele desejasse ganhar, ou que ele merecesse ganhar, ou que ele mereça ganhar, né? Nós não temos culpa disso, né? O cargo de vereador, eu já falei isso aqui uma vez para um cidadão aqui, o cargo de vereador, se uma pessoa também, né, que é um professor, ele tem a oportunidade também de estar sentado aqui, onde a gente está sentado, né? Basta ele querer, né? Basta ele colocar também o nome dele, a apreciação da população. Igual nós pusemos o nosso nome. Nós não, né? Eu estou falando isso porque nada contra o professor, muito pelo contrário, igual estou falando, é bom deixar bem claro. Mas nós também não temos culpa dessa situação, né? Do professor não estar ganhando um salário que ele mereça ganhar, o que ele desejasse ganhar, o que ele deseja ganhar, né? Quer dizer, então é uma situação complicada, mas... Voltando ao assunto principal que eu comecei, senhor presidente, eu acho extremamente interessante que a gente pudesse estar fazendo uma reunião com o nosso assessor jurídico e estabelecesse isso, entendeu? Chegou o projeto aqui, ó, está tudo bem, corre o projeto, né? Tramita de forma normal, com prazo normal, mas nós queremos mais informações. Queremos a presença para melhor esclarecimento. Eu acho que fica uma ideia que eu estou colocando, mas acho que é o desejo de todos os vereadores aqui, né? E isso também vai demonstrar que nós, de certa forma, estamos fiscalizando, né? Quer dizer, a partir do momento que você exige uma informação adequada e a pessoa, né, responsável vem aqui, o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, a população, né, vereador Batista, vai ver que nós estamos fiscalizando. Aí sim, entendeu? Eu acho extremamente interessante isso. Eu também, se fosse hoje, eu exigiria a presença do prefeito aqui para esse esclarecimento com relação aos veículos. A partir desse projeto, tá? A partir desse projeto, né? Porque existem projetos que você, né, não precisa grandes esclarecimentos, porque você já sabe como é o funcionamento, né? Existem projetos aqui que você sabe. Mas esse, dessa natureza, é extremamente importante que venha alguém aqui responsável para fazer o esclarecimento necessário, não só para nós, como para a população que nos ouve também na rádio, né? Então, senhor presidente, fica aí essa sugestão, né? E se o senhor achar que interessante, né? Eu acho que a gente pode já, um projeto que já vier aqui, o próximo, que já vier necessitando de um esclarecimento melhor, acho que a gente já poderia agir assim. Falou? Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, senhor vereador. Só para ressaltar aqui, senhor vereador, todos os projetos que vêm para essa casa, antes da sua apreciação ao plenário, ele passa pela comissão. Então, tem os membros das comissões de cada projeto. Automaticamente, cada vereador que faz parte das comissões, ele pode vetar o projeto antes dele vir a plenário. E ele não vetando, ele vindo para o plenário, após a apreciação, o vereador tem 15 dias para apreciar e estudar o projeto. Aí cabe a cada um, se vocês pegar projeto, chegou aqui, pegou o projeto, levou para casa e não lê e largar para o jurídico só resolver, aí não adianta. A pessoa também tem que pegar, ler o projeto, entender. Se não estiver entendendo, vai no jurídico, vai no contábil, ele passa informação e cabe a cada um, o que passa na cabeça de cada um, ou é o sim ou não, ou voto contra ou voto a favor. Mas o projeto vai para casa, vem para cá e vai para casa de cada um. Vereador, cabe a ele estudar e apreciar, e aqui vai a votação. Agora, se ninguém pegar para entender o projeto, também não vai adiantar. E caiu o caso do 130 mil, o que o prefeito colocou foi isso aí: o carro vai ser comprado, dois carros, só não falou a marca e os valores. E se quiser convocar ele, pode mandar uma convocação, o prefeito vem aí. Mas os projetos são, vem para cá. Isso pode vetar antes nas comissões, pode vetar. Se ninguém for favorável, veta lá dentro, não entra nem em plenário. Já trava ele lá.
Senhor presidente, a questão não é a intenção. Veja bem, a intenção do que eu estou me referindo é justamente, eu já fui presidente da Câmara, sei como é que funciona. Eu estou dizendo. Não estou sugerindo, eu estou sugerindo que ele tramite de forma legal, tá? É só essa questão que eu estou falando, porque se o senhor colocar aqui, depois o projeto em votação, e eu, por exemplo, for contra, né? O vereador Batista for contra, o vereador Edu, ou Edir, qualquer um de nós for contra, o vereador, quem foi contra? Foi A, B, C e D, entendeu? É isso que eu estou dizendo, eu não quero atrapalhar a administração, nem ser contra, não é isso, né? A questão não é essa, entendeu? É que a gente possa estar pedindo o senhor como presidente da Câmara, o senhor é o responsável pela condução dos trabalhos, entendeu? É isso que eu estou me referindo. O senhor pode fazer uma convocação, né? E para não ficar um negócio assim, e todos nós, em comum acordo. Não é uma coisa do vereador A, do vereador B ou do vereador C, né? Não é a questão, não é essa. Porque senão vai ficar uma coisa pessoal. Vai ser, pô, o vereador Eduardo está fazendo isso porque ele é oposição, é contra. Entendeu? Então a questão não é essa. É um esclarecimento geral para todos, né? Porque todos aqui, na verdade, ficam nessa condição. Não sou eu, né? O vereador A, B, C, o senhor, por exemplo. Né? Não existiu um esclarecimento maior para o senhor. Falou, deu a resposta que quis dar. Se o senhor ficou satisfeito ou não, é outra coisa. Né? Mas eu acho que tem que ter um esclarecimento. Eu estou focando, eu estou me baseando na fala do vereador Batista. Tá? Das pessoas perceberem que nós estamos fiscalizando nesse sentido. Não de impedir o prefeito. Jamais. Né? Ninguém vai aqui. Chegou um carro, o prefeito está pedindo um recurso para comprar um veículo para assistência social. O vereador, não é porque se chegar aqui em votação, a gente não vai nunca votar contra. A questão não é essa. Eu só estou dizendo que nós estamos sempre nessa condição. A reboque, né, do prefeito. Quer dizer, ele manda para cá, esclarece da forma que ele quer. Você ficou satisfeito? Não ficou? Votou do mesmo jeito, acabou. Né? Então, só para a gente forçar uma barra melhor, maior, para o maior esclarecimento. Ó, vai ser comprado um igual o vereador Felipe falou, vai ser comprado, sei lá, um Avan, né? Uma coisa mais específica. Né? Para que vai ser comprado? Para a própria população amanhã, cobrado, prefeito. Ué, mas peraí, os vereadores, eu lembro que existiu uma reunião que o senhor foi, que o senhor falou que ia comprar um veículo, o senhor ia fazer isso, isso e isso. Né? Não fica nas costas da gente. Só. Tá entendendo? Eu lembro daquela reunião. Né? Eu escutei aquela reunião. Os vereadores chamaram o senhor lá, o senhor falou que ia fazer isso, isso e isso. O senhor não tá fazendo, então não é culpa deles. É nesse sentido que eu tô me referindo. Tá? Agora, com relação a ler projeto, isso aí é de cada um. Entendeu? Eu leio, o senhor leio, o outro leio. Não é a falta de informação. É do projeto em si. Não é a forma de Não é o fato de não ler o projeto, é de não ter um esclarecimento maior. Tá bom, senhor presidente? Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Felipe Jorge Prudencino Machado.
Eu quero então aproveitar a oportunidade que fosse encaminhado aqui da Câmara um ofício para a Prefeitura, explicando quantos carros e qual modelo vai ser comprado. Não precisa vir ninguém aqui não, que envie um ofício explicando, não, pode ser por papel mesmo, não precisa falar aqui na tribuna não. Se mandar um papel explicando, ah, vão ser 3 Unos, 2 Etios, sei lá, 2 Virtus, né, 65 mil. Ou 3 Gols, aí tem uma variedade infinita aí de carros, que eles pudessem encaminhar por ofício para a gente, explicando com 130 mil qual que é a função e a finalidade desses carros. E a explicação também do Uno Preto, né, da assistência social, o que é que ele, por onde ele anda.
As meninas da secretaria estará enviando o ofício.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Milton Casarim Filho.
Só para complementar, o vereador Eduardo, eu também concordo com o senhor, porque todas as vezes que chega um projeto na Câmara, quando o prefeito, é interesse do prefeito, chega aqui, ah, não tem, eu quero é caráter de urgência. Não existe, nós temos 15 a 30 dias para estudar o projeto, como o senhor disse. Mas só aqueles, você vê, gestão passada, eles usam a covardia com a gente, mandam um projeto rápido, vem errado lá da prefeitura, você entra em votação, várias vezes advogado, eu como presidente de comissão, ele trouxe errado, a gente entra porque está favorecendo o povo, a gente nunca votou contra o povo. Ainda tem alguém que fala aí, ah, o vereador votou contra. Nós nunca, você sabe disso, fomos vereador várias vezes, nunca votamos contra o povo. Votamos sim, alguma coisa errada contra o prefeito, mas contra o povo não. Então, teve caso aqui que contra o prefeito quer um projeto ser votado, enche a Câmara de gente. A turma lá que puxa a saga, a turma que está empregada lá dentro, está levando vantagem, enche. Nós já tivemos experiência com isso pelas casas populares. E nós votamos tudo aqui, chega o prefeito e enche essa Câmara de gente, pegando mentira que nós, vereador, ia votar contra as casas populares. Se nós já tínhamos votado, o projeto já tinha votado. O senhor lembra, a Câmara cheia. Teve que o presidente da Câmara, que eu não me lembro, foi o Juninho, né? Teve que pôr o carro anunciar na rua aí que vereador nenhum votou contra a casa popular. Então eles mentem. Eles mentem, o povo acredita, porque o povo vai lá na prefeitura. Ó, eu não posso te dar isso. Eu mandei esse projeto lá pra Câmara. Tá lá 15 dias, 30 dias, tá agarrado lá. Eles não votam. Então eu não tenho verba pra mandar isso aqui pra vocês. Muitas vezes, a gente talvez vota rápido um coisa desse. É igual esse projeto desses carros. Assim. Isso aqui, pelo que o advogado falou, isso é uma emenda. É uma emenda parlamentar. Que é o ex-deputado Isauro Calais que vai mandar essa emenda aqui. Mas tem que ter 3 licitações. Isso vai demorar, isso, né? Talvez esse carro não, nem vai chegar agora. Pelo que eu estou sabendo. Mas, igual vocês falaram, pelo preço aqui, pode ser uma van ou pode ser 2 carros, eu não sei. Se é para favorecer o povo, nós votamos rápido. Se esse projeto fica na mão nossa 15, 30 dias, isso é experiência. É lei nossa, nós temos que ficar com ele 15 dias, 30 dias estudando, vamos procurar de onde que vai sair, se vai gastar esse dinheiro todo. Mas chega lá, aqui ó, eu não posso levar vocês em lugar nenhum, porque aqui ó, tá agarrado lá na Câmara. O vereador não vota. Você sabe o que acontece isso. Você já foi vereador, já foi presidente de Câmara, você sabe disso. Quantos projetos chegou na sua mão quando você foi presidente? Ó, desembolsa aqui pra mim rápido, faz o vereador votar. Antigamente era assim, hoje a Câmara outono já não é mais. Antigamente era assim, vi um projeto, punha na Câmara, oposição votava contra e a situação votava a favor. Hoje não. Hoje o vereador aí é democrata. Hoje é democracia que manda. Nós não estamos aqui para votar nada contra. Nós estamos para votar a favor. Então, eu também concordo. Eu acho que tem que estudar o projeto, sim. Mas é a covardia que eles fazem com a gente. Eles jogam em cima da gente. Não, eu não posso te atender com a compra de remédio. Eu estou usando o que é especial para comprar remédio. Falta remédio no posto aqui, ó. Culpado são os vereadores. Está lá o projeto agarrado 15, 30 dias na mão deles. Então, é isso que acontece. A gente tá votando, às vezes, as peças pela orientação dos advogados que nós temos aqui. É por isso, é para favorecer o povo, não favorecer prefeito, nem A nem B. Nós estamos aqui para favorecer o povo. Então eu concordo com o senhor, tem que estudar o projeto sim. Eu acho que chega um projeto, talvez venha até errado lá da prefeitura. Quantos projetos de advogado ali ela tira fora porque está errado, tem artigo errado lá. Então eu acho que nós temos, é a nossa função, é estudar todos os projetos que chegam, mas sem usar covardia com a gente. Talvez o projeto fica agarrado 15 dias, porque nós estamos estudando o projeto. O que aonde que o dinheiro vai ser empregado, aonde vai sair o dinheiro.
Aí eles usam covardia, ó, que, ó, eu não posso te atender porque o vereador tá lá. Isso já aconteceu muito. Isso não é só agora, não. Com outros vereadores, quantas. Então, eu acho que para nós é até melhor. Todos os projetos chegar, sentar os 9 vereadores lá, vão estudar o projeto. É certo. Mas, sem eles usar covardia com a gente. Tem que chegar aqui, igual você falou, convoca o prefeito, convoca quem está lá na prefeitura, vem aí e explica como que vai ser a compra desses carros, como é que vai ser. Pelo que eu sei, isso aqui é a emenda parlamentar. Nós temos que votar aqui porque pela advogada falou com nós, não foi, Edu? Então, eu não sei, porque aqui tem várias funções aqui, ó. Atenção, assistência social, assistência comunitária, proteção social básica, construção de aparelhos do CRAS. Então, talvez esse dinheiro também vai ser para compra de outras coisas. O carro e mais outras coisas. Isso que tinha que explicar pra gente, que não veio explicado no projeto.
Senhor presidente.
É só isso, senhor presidente.
Palavra, vereador Eduardo Rodrigues Matos.
Só complementando aqui também, eu não, a fala do vereador Felipe, eu não acho, vereador, que tenha que vir só sobre ofício, não. É justamente, eu reforço a ideia do vereador Batista Santiago. Por quê? Porque ofício é muito fácil. Papel é muito fácil. A gente lê aqui, as pessoas, tá entendendo? Manda as coisas do jeito que quer. Não necessariamente que tenha que vir aqui o prefeito. Tudo bem. Não vou dizer que o prefeito tenha que ter as atribuições de prefeito dele, né? Mas que venha algum responsável, né? A pessoa que tá nessa parte, né? De elaboração de projeto, que vem aqui dar uma explicação pra gente, pra amanhã, né, a gente, as pessoas que irão nos ouvir, falar, não, realmente agora tá tendo uma, né, uma fiscalização assim, tipo, né, meio que sutil, né, o cara, pô, tá, o vereador tá chamando, né, o responsável da prefeitura pra dar maior esclarecimento, porque é muito fácil, entendeu? O vereador, ele vive uma situação. É igual o vereador Milton Casarim tá falando aí. A gente que já tem essa experiência, se você não aprova um troço, rapaz, você tá desgraçado. Se você aprova, você também corre o risco de também ser criticado, né? Tem vários exemplos aí. Lá, né, coisas que até, às vezes, fogem até do prefeito, mas que caem nas costas do vereador. O prefeito, as pessoas até esquecem. É uma coisa interessante. Mas cai nas costas do vereador, né? Quer dizer, então eu já provei coisas aqui que eu falo, pô, tinha que ter um esclarecimento maior. Mas, no intuito de ajudar, a gente né, atropela até o prazo, até faz os troços correndo e acaba depois pagando um preço, né? Pela falta de informação. A gente fica aí com cara de bobo, né? Então eu acho extremamente interessante que antes da votação aqui, viesse alguém explicar, né? Não só esse projeto, como os outros também. Seria bacana isso, a população ia ficar satisfeita, tá? Então fica essa ideia aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Prefeito, a gente não pode mandar ofício obrigando ele vir aqui, mas podemos convidar. Ele vem se ele quiser, né? Também. Ele não... Agora os outros secretários podem enviar ofício e estaremos fazendo isso. Mais algum vereador? Palavra, João Batista Santiago.
Reforçando tudo que foi dito aqui, a gente tem que recapitular as coisas. Igual o vereador Milton Casarim falou, seguinte, o povo pede a gente aí, por exemplo, os profissionais da área da saúde, os motoristas, os pedreiros, eles chegam perto de mim e falam, poxa, Batista, vocês não votaram para o prefeito dar o aumento para a gente? Eu falo, não, mas não chegou nada para a gente votar. Porque eu, pelo que eu entendo, eu acho que tem que vir de lá para nós aqui votar para ele dar o aumento os profissionais. Porque o salário que eles ganham lá, pelo que eles fazem, é muito pouco, é uma vergonha. Porque eu trabalhei como motorista, eu nunca reclamei de nada, graças a Deus. Mas o que eles estão ganhando lá quase que é salário mínimo. Mas nós aqui não votamos para eles e nada, porque não chegou nada para nós votar aqui. Chegou para alguém aqui? Alguém pode dizer se chegou alguma coisa? Porque eu acho que tem que vir lá da prefeitura aqui para a gente poder votar para o aumento para eles. E se chegar aqui, eu tenho certeza que nós, 9 vereadores, jamais votará contra esses motoristas e esses pedreiros, que estão precisando desse aumento, porque eles são profissionais, estão ganhando muito pouco mesmo. Aí eu vou dizer sobre nós, eles falam, o vereador ganha muito, mas não é nós que botou nosso salário já vem lá de trás. Nós podemos votar para o próximo que entra. Esse que a gente ganha aqui, eu não sei quem botou, eu estou ganhando porque é lei. Entendeu? Agora, os pedreiros, motoristas aí da ambulância, coitado, eles trabalham e se bater o carro, se passar uma multa, eles têm que pagar. Como é que vai fazer? Estão ganhando pouco. O administrador tinha que ver esse lado também desses motoristas aí, porque eles estão trabalhando quase que na corda bamba. Estão quase que pagando para trabalhar. Só isso, senhor presidente.
É, esse projeto ainda não chegou aqui não, senhor vereador. Mais algum vereador?
Só para completar aqui, senhor presidente, igual você falou, Batista, também acho certo, igual muitos empregados procuram também a gente para conversar sobre o aumento. Falei, não, o aumento parte lá do prefeito. Igual teve na gestão passada, teve um aumento para os professores aqui que era de 6%. Aí veio no projeto 11%. Você está lembrado, né, Eduardo? Ok, lá, martelo em cima. Quanto mais aumento der, nós estamos aqui para votar. Então veio eu lá da prefeitura. Era para dar 6%, deu 11%. O prefeito que revogar a lei não teve mais como. Agora, se ele deu os 11%, eu não sei. Mas que nós votamos 11% que veio de lá, mas quem errou? Fomos lá, foi eles que erraram. Então, qualquer projeto que entrar aqui, que for aumento para funcionário de prefeitura, que eu sei que eles estão ganhando pouco sim. Se for 5%, eu quero dar 10%, 15%. Tomara que eles erram lá, põe 10%, 15%. Igual fizeram da outra vez. É só isso, presidente.
Senhor presidente, é rapidinho. A falta de respeito com os vereadores e com os munícipes é tão grande que o prefeito da nossa cidade está ali tomando cerveja no carro oficial da prefeitura só a hora da noite. Complicadíssimo, né? Eu estou falando porque eu tenho prova, tá? Sem perigo.
Ô, vereadora, mas isso aí você não pode criticar, não, que toda a vida teve isso aí. Toda a vida. Então, isso aí já teve tempo lá, porque esse carro já viajou até pro Rio de Janeiro, lotado de roupa aí, ó. Eu sempre que o cara falando assim, fala, vai lá, você tira a foto, me mostra, que aí eu vou denunciar. Se a senhora viu ele ali, tomando cerveja com o carro, tira a foto e denuncia. Lá no Ministério Público denuncia.
Tá tirado.
Parar aqui não adianta, porque nós temos prova. O carro tá parado aí, tá tomando cerveja, mas ele não tá usando o carro. Então, denúncia tem que ter prova. Então, não adianta. Todos os prefeitos usaram os carros, andaram no carro, ia pra fazenda de carro, ia passear de carro. Já teve carro aqui de prefeitura na praia. Filmaram o carro na praia. Prefeito aqui com carro na praia. Ninguém...
Misericórdia. Deveriam ter tomado atitude.
Ninguém quis pôr a cara a tapa.
É.
Eu se ouvir uma coisa, eu filmo, aí tem prova. Agora, de boca, lá o Ministério Público não quer saber de boca, quer saber de prova. Então, pra falar, tem que ter prova. Eu sou desse jeito. Falar, tá certo, nós temos que falar. Mas tem que ter prova.
Deveriam ter tomado atitude antes. Eu vou tomar as minhas. Se eu estou falando é porque eu tenho prova. Com certeza.
Tribuna livre. Convidar o senhor Leonardo Jacinto para fazer uso da tribuna, a fim de dar sugestões à casa e falar sobre a redução e parcelamento do imposto dos taxistas.
Senhores vereadores, senhor presidente, a todos aqui presentes, se eu me permitir, senhor presidente, o Everton, eu gostaria aqui de estar te parabenizando uma pessoa aqui na Câmara. É o senhor Lucas. Senhor Lucas Furtados de Miranda. É, a pessoa do senhor Lucas, eu vejo aqui, tem anos aqui na Câmara. É uma pessoa boníssima, né? É uma pessoa carismática. Eu vejo aqui o trabalho dele, trabalho sério. E hoje eu resolvi estar parabenizando ele. Tá joia, senhor presidente?
Ok.
Senhor presidente, também só esclarecer também uma questão seguinte. Eu às vezes venho aqui na Câmara, às vezes não é para compreensão, nem todos vão me compreender, mas me faz bem, sabe? Então a minha fala aqui é para os senhores e para a população. Nem todos vão assim agradar às vezes da minha fala, mas eu me sinto bem. E para mim uma ideia é que os senhores podem pegar e pode virar um projeto, ou até mesmo executivo, legislativo e executivo. O ecoponto, os ecopontos, são responsabilidade da prefeitura. Eles são para descarte de pequenos volumes de entulhos objetos e resíduos recicláveis. É só respeitar o limite diário, que é de 1 metro cúbico por pessoa, ou 1 caixa d'água de 1.000 litros cheia, ou 1 carroça, ou 1 carretinha de carro. Então, se você tem um sofá velho guardado em casa, o resto de entulhos da última reforma, já sabe o que fazer. O que levar? Resíduos da construção civil, desde cimento, entulhos e tijolos, restos de azulejos e materiais móveis velhos, sobra de poda de árvore e outros materiais volumosos. Também os recicláveis, como papelão, papel, vidro, garrafa, garrafa plástica, latas de refrigerantes, lonas plásticas, isopor. O que não pode levar? Lixo doméstico comum, óleo, material hospitalar e industrial. Por que o ecoponto é tão importante levar os resíduos até o ecoponto? Contribui muito com o meio ambiente. Descartar corretamente esse tipo de resíduo, mesmo em via pública, terrenos, baldios ou rios, o que ajuda a diminuir diversos problemas de saúde, como por exemplo a dengue, contribui para evitar enchentes, pois o lixo entope bueiros e boca de lobo, além de reduzir gasto com a limpeza urbana. Os ecopontos geralmente são afastados em lugares próximos de lugares que já tenham sido lixões. Justificativa: o ecoponto é uma forma que a prefeitura tem para economizar, pois até os próprios moradores podem se encarregar de levar esse tipo de lixo para o local destinado. A prefeitura pode também definir um dia da semana para a coleta deste tipo de lixo no local. Um funcionário ficará responsável para organizar e separar a separação deste lixo ecoponto e conscientizar a população para contribuir com a limpeza de sua cidade, que resultará no seu próprio bem-estar. Para o bom funcionamento do ecoponto, a população deverá ser bem informada sobre este assunto. Senhor presidente, o ecoponto, eu vi isso numa cidade, uma cidade que o vereador Eduardo aí, o Eduardo Augusto da Costa Castro, é uma cidade grande, mas é uma coisa que funciona lá. Tem vários lugares para destino desse entulho. Aí tem uma pessoa separando. Então, uma coisa muito bem feita. Por exemplo, você está com uma carroça aqui, você está com um entulho na sua casa, você tem uma carretinha, você fica aí à mercê, fica esperando a prefeitura, às vezes demora 2 dias, 3 dias. Você pode pôr esse lixo, ou esse entulho, ou esse papelão já dentro de uma carroça, levar. O funcionário só vai falar assim: o senhor põe aqui, o senhor só pode pôr esse material aqui. Então é uma ideia, sabe? Agora é a minha segunda fala aqui. Se o senhor até depois pode pedir o senhor Lucas, tá, para me orientar aí numa situação, que eu vou ler aqui. Venho pedir uma redução da tarifa do ISS, pessoa física, e da taxa anual do alvará para trabalhadores autônomos, pessoas físicas, no município de Guarará. Não havendo a possibilidade da redução do ISS, pessoa física, no município, peço que o mesmo possa ser parcelado em até 3 vezes. O aumento, senhor presidente, de 2003 a 2019, tem chegado a 10% aqui o nosso imposto do táxi, sabe? Não quero aqui fazer comparação, já fiz umas comparações, não quero aqui estar falando na tribuna, mas no meu ver está puxado. Tem alguns colegas, inclusive o senhor Marco Antônio, colega meu do Ponte Táxi, estava tendo uma dificuldade, estava fazendo esse pagamento. Não é só, a gente não só tem isso para pagar. As pessoas às vezes veem a gente trabalhando táxi, vê o cara de táxi novo, mas o táxi aí tem 48 parcelas, 60 parcelas, aí vê o cara ali, o cara tá com dinheiro, não é trabalho. Como é que esse cara consegue isso aí? Porque o táxi tem isenção, mas ele não sabe. Fala besteira, fala que o táxi tem 50%, chega a 40%, eu não sei onde é que eles veem isso. E nós temos um monte de coisa que nós pagamos. Na hora de tirar esse carro, só nós sabemos a documentação que tem que correr, é ir lá na... Agora não precisa mais, que é na Receita Federal. Temos que pagar a taxa, senhor presidente. Nós tudo pagamos em dobro, a chega a ser em triplo. Por exemplo, para mim, pagar um seguro do meu carro, eu pago 3 vezes a mais do que o senhor. Então, às vezes a pessoa vê a gente trabalhando ali, o cara tá de carro novo, mas olha lá, tá usando a placa de táxi, tá comprando carro barato, mas ele não sabe. Então, é só um esclarecimento aqui, e se o senhor puder tá conversando com o doutor Lucas aí, e poder me dar uma orientação aqui nessa, se a gente consegue, porque eu fui na prefeitura e eu me senti mais à vontade, porque eu me sinto mais à vontade de vir aqui, tá? Eu cheguei na prefeitura. Mas eu vi uma... Eu, assim, falei, não, eu vou na Câmara. Porque na Câmara eu me sinto melhor. Eu venho aqui, falo aqui. Tá, joia? E o senhor me conhece bem, o senhor já me conhece há anos, eu conheço também o senhor. O vereador Eduardo aqui também, participo com ele aqui muitos anos. Eu, se o senhor até me permitir, essa fala dos senhores aí do negócio do carro, quando eu ouvia... Eu posso estar falando? Não. Tudo bem, então uma boa noite aí, obrigado somente aqui.
Boa noite, senhor Leonardo. A primeira sugestão sua é muito boa, vamos estar elaborando direitinho, ver no que podemos fazer em relação à primeira aí. E a segunda sobre os impostos aí, vamos estar reunindo com o jurídico dessa casa e vendo o que nós podemos fazer. O Eduardo quer falar alguma coisa? A palavra ao vereador Eduardo Augusto.
Eu gostaria de agradecer o senhor Leonardo sobre isso que ele está falando, porque isso é uma coisa que acontece muito. Não é só ele que é taxista, não. Eu também sou taxista. O que que acontece? Muitas pessoas veem a gente de carro zero, aí olha lá, o fulano está de carro zero. Aí todo mundo cresce o olho. Mas ele não sabe quantas prestações tem para pagar, como foi comprado, não sabe quanto é a taxa anual, porque a nossa taxa aqui de Guarará é maior do que a de Bicas, não sabe quanto que é a taxa que a gente paga para a Secretaria de Fazenda, não sabe os nossos gastos com a taxa estadual, federal, eles não sabem a papelada que é. E outra coisa, por exemplo, aqui em Guarará hoje, nós temos aí uma certa quantidade de táxis, aí o povo fica olhando, o cara está de carro zero, todo mundo cresce o olho. Eu dou o meu carro, acabei de comprar um carro, eu dou o meu carro para qualquer um, para ele sobreviver com as corridas de táxi de Guarará. Eu quero que apareça, que ele apresente, e eu vou dar a chave do meu carro, e ele dentro de 30 dias ele vai me apresentar as corridas, se ele dá para sustentar uma família. Pergunto ao senhor Leonardo, o que acontece? Além disso, ainda tem os Uber, que ninguém aqui sabe. A quantidade de Uber que tem nessa cidade, e o pessoal não acredita. As pessoas que fazem corrida com carro particular. Essa porcaria de Uber, eu não posso nem falar mal, porque aqui nem regulamentado não é. Mas nas outras cidades, aí são. Mas aqui a quantidade de Uber que tem é brincadeira. A quantidade de pessoas que levam as pessoas de graça, pra aqui, pra lá, pra não sei onde. Nossa, mas pelo amor... Aí não sobra nem corrida pra gente. Não sobra. Ué, eu lembro, eu fazia corridos, meu dinheiro sobrava pra caramba de táxi. Aí hoje, por exemplo, aí reclamo. Pô, o táxi, eu ficava parado. Que assim, tem mais que ficar parado mesmo, porque não tá andando com dinheiro. Não tem ninguém pra fazer corrida. Porque a maioria das vezes é fulano da carona. O Uber tá funcionando, faz mais barato. E pergunte a ele. Eu duvido, eu dou a chave do meu carro. Como muita gente cresce o olho. O carro, compra o carro. Mas eu duvido e aposto com qualquer um. Já chegaram até a pensar e falar numa coisa de pintar carro, quer dizer, pelo amor de Deus, por favor, temos coisas mais lógicas pela cidade precisando, necessitando, como vocês falaram aqui, Tem mil e uma utilidades aqui que nós estamos precisando. Precisamos de todo mundo. Ou precisamos de cada coisa para o povo. O povo está necessitado. Então vamos olhar as coisas mais necessitadas da nossa cidade. Agora, quanto a isso que o Léo falou, só para terminar, realmente está difícil. Os impostos estão caros, as taxas, vocês têm que ver o que nós somos cobrados. Ninguém vê. E o que a gente sofre com os pessoal por fora fazendo corridas de graça, levando, trazendo, o outro faz isso, o outro faz aquilo. A gente fica aqui, a Deus dará. Aí tem muita gente que está falando, pô, tá de carro zero. Como vão falar comigo? Mas não sabe quantas prestações. Alguém pergunta quanto que ele deve, quanto que eu devo. É complicado, gente, é difícil. Meu muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Elejane.
É rapidinho, só respeitosamente falar pro meu amigo Milton Casarinho que ele tá certo mesmo. Em todas as administrações tiveram mesmo essa pouca vergonha e seja em qual for, eu sou contra. Muito obrigado.
Senhor presidente, só para fazer uma colocação aqui, o vereador Eduardo está corretíssimo. E um detalhe, muitas pessoas, falta da fiscalização, muitas pessoas com carro particular, principalmente aposentados aqui no município, fazem esse tipo de trabalho e às vezes diminui a corrida, né, o valor, que ele não pode nem cobrar, teria que ser de graça mesmo. Ele leva, ainda faz um comentário do taxista e ele nem é credenciado para levar. Leva para Juiz de Fora, leva para tudo quanto é lugar. Falta essa fiscalização aqui. Yes. Em questão aqui da prefeitura, momento nenhum, um governo passado aí, eu vi até aqui um telão bonito que ia ali fazer uma cobertura para nós e eu estou esperando isso. O vereador Eduardo já comentou isso aqui vários anos. Eu também já fiz pedido. A gente precisa de um local para trabalhar, para depois querer cobrar, aumentar. Aqui é só cobrança e movimento, corrida mesmo, trabalho, é muito pouco. Eu acho que tem hora que eu fico ali pensando, eles devem achar eu bonito eu ficar ali. Eu trabalhei 12 anos direto, no sábado e domingo. Eu hoje não tenho ficado mais sábado e domingo, não. Eu cansei, tem hora que eu acho que eu estou com 15 anos de trabalho de táxi ou 16. Então aqui de segunda a sexta tem ficado. Se a pessoa me ligar, eu estou para atender. Mas o movimento é muito, muito fraco. Somente, senhor presidente, obrigado aí. Obrigado pela atenção de vocês.
Eu imagino como é que seja, senhor Leonardo. E fora que vocês pagam os impostos de vocês todos certinho ainda. E já fiquei sabendo que a polícia fica fiscalizando vocês para ver se carrega passageiro irregular, né? Fica, né? João Batista, palavra? Gente, foram restaurados pelo patrimônio mais 13 livros tombados aqui da Câmara, tá? Eles mandaram aqui pra gente. Ficou lindo, bonito. Os vereadores quiserem depois dar uma olhada aí, está na casa. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 8 de abril, às 19 horas. Uma boa noite a todos.
A Câmara Municipal de Guarará apresentou a 4ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 20 de março de 2019. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal.